Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a gente falou agora um pouquinho sobre esses fatores de risco e há fatores de risco demais. Lembra, a gente conversou sobre a questão da tríade de Virchow. Não sei se você se recorda, mas o que é a tríade de Virchow? Mas a tríade de Virchow é aquela questão da estease venosa, lesão endotelial e o estado de hipercoagulabilidade. Então a gente tem que ter essa noção. Hoje, o nosso assunto, o nosso papo vai ser sobre a clínica do nosso paciente, as manifestações clínicas desse paciente que vier a ter embolia pulmonar ou também chamado tromboembolismo pulmonar. Beleza? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, o seu podcast dominical. Todo domingo, três episódios do Consegue Me Explicar para estar aqui no Spotify e no Castbox para te ajudar. E esse episódio, com certeza, é oferecimento da minha parceria com a Alura, a maior plataforma de cursos profissionalizantes do Brasil. São mais de 1.200 cursos que a Alura te oferece. Entre eles, cursos de inglês e espanhol com a Alura Línguas. Cursos que a Alura oferece, por exemplo, cursos de marketing digital, desenvolvimento de software, desenvolvimento de Java, aquelas questões mais de programação em si. E claro, a Alura também tem um ramo relacionado à música, o Music Dot. Então você pode ter contato com isso e tá lá aprendendo instrumento e tudo mais. Então esse episódio é fruto dessa parceria. Muito obrigado, Alura. Tranquilo? Então se você não segue ou consegue me explicar no Spotify, no Cashbox ainda, não esqueça de seguir. Basta clicar nesse botãozinho que todo domingo você vai estar recebendo três episódios, tá bom? Beleza? Além disso, não esquece de me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é @lucascarrez. Carrez se escreve da seguinte forma: Carrez. @lucascarrez. Dá uma olhadinha também no Instagram do próprio Consegue Me Explicar, que é @conseguemeexplicar_. Dá uma olhadinha também nisso, por favor. Por fim, mais ou menos importante, aí na descrição tem todas essas informações e também tem meu Linktree. Lá você vai ter acesso às minhas obras que eu lancei na Amazon, que é o Mariposa sobre a Lamparina e o Pozimples. Por favor, dá uma olhadinha e, se possível, adquira. Vai estar ajudando muito, consegue me explicar na sua continuidade. Beleza. Quando a gente fala sobre tromboembolismo pulmonar, a gente tem que pensar que o diagnóstico de embolia pulmonar, ele é bastante difícil porque a gente vai ter um quadro clínico que vai ter uma palavra-chave. O quadro clínico do paciente que tem tromboembolismo pulmonar é um quadro clínico muitas vezes inespecífico. Um quadro clínico inespecífico quer dizer o quê? Que uma doença vai ter infinitos diagnósticos diferenciais. Você vai estar pensando assim: ah, esse quadro clínico que eu estou falando é de um tromboembolismo pulmonar, mas pode muito bem ser até de uma virose. Pode ser muito bem de uma intoxicação alimentar, de um abdômen agudo. A gente tem que pensar em tudo. Então, o diagnóstico do quadro clínico do paciente com tromboembolismo pulmonar, normalmente, ele é muito inespecífico. Tranquilo? Beleza. A possibilidade da embolia pulmonar deve ser sempre considerada quando houver umas coisas, que é a questão da dispneia súbita ou uma dor torácica pleurítica não explicada. Então a gente vai pensar em embolia pulmonar quando você perceber: ah, meu paciente está com uma dispneia súbita. Ele chegou para você e falou: doutor, tô com falta de ar de repente. Estava andando em casa, é uma paciente do sexo feminino, tem histórico de tromboembolismo, de trombose venosa profunda na família, faz uso de anticonceptivo oral à base de estrogênio. E ela chegou para você falando assim: doutor, eu tô com dispneia súbita. De repente estava andando em casa, me deu uma dispneia súbita. Você percebeu que tudo que eu te falei são fatores de risco já em si para a questão do tromboembolismo pulmonar? Então a gente já abre o olho. Mas a possibilidade de embolia pulmonar, a gente vai ser sempre considerada quando houver duas coisas: dispneia súbita e dor torácica pleurítica não explicada. Então, se houver dor torácica pleurítica não explicada que você comprovar e dispneia súbita, a gente vai começar a pensar num tromboembolismo pulmonar. Mas quais são os sintomas que vão estar presentes? Normalmente a gente tem que pensar nessa falta de ar, nessa dispneia, essa dor torácica que muitas vezes é consequente da dor torácica pleurítica, tosse seca com sangue, ansiedade, essa agitação, essa taquicardia, batimentos rápidos do coração, que vai ser muito fruto das cargas adrenérgicas que vão estar elevada, aquela febre baixa acima de 37,8, desculpa, acima de, sim, acima de 37,8, mas menor que 38. Então nosso paciente vai estar o quê normalmente? Dispneia em 73% dos casos, essa dor torácica ventilatória dependente, que vai estar em 66% dos casos, tosse, hemoptise, que nada mais é do que tosse com sangue, vai ter sintomas como palpitação ou dor anginosa, ou seja, dor do coração, que podem ocorrer de forma menos frequente. Os sinais mais frequentes são aquela questão da taquipneia, o paciente que está com respiração elevada, ele está... Ele tá com uma taquipneia, e essa taquipneia é muito fruto do quê? Da dispneia. Taquipneia e dispneia vão estar juntos. E se a gente tem um problema no aparelho pulmonar, a gente tem um problema também no aparelho cardiovascular, vão estar andando juntos também. A gente na ausculta vai perceber o quê? Estertores. A gente vai perceber na ausculta a presença de estertores. O nosso paciente na nossa... frequência de batimentos cardíacos, você vai perceber que ele vai estar ataque cardíaco. Você vai lá ver a frequência respiratória dele, ele vai estar ataque pneico. Lembra? Paciente normalmente tem uma frequência respiratória de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. Enquanto que o paciente normalmente tem uma frequência cardíaca, batimentos por minuto, se eu não me engano, de 60 a 100, 110. Então o paciente normalmente está ataque cardíaco. Você percebe também a presença da quarta bulha nesse paciente. Você vai auscultar, você percebe essa presença da quarta bulha na ausculta. Uma hiperfonese pulmonar de B2. Então a gente tem que auscultar o aparelho respiratório do nosso paciente. Como eu te falei, a presença dessa febre baixa, que é essa febre de 37,8, 37,9, 38... E a gente tem que pensar o quê? Temperaturas acima de 39 graus, a gente não costumam ser observadas. Então, não é frequente haver temperaturas acima de 39 graus. É igual eu te falei, é uma febre baixa. A gente tem que pensar numa febre menor que 38. Então, a gente tem que pensar num 37,8 até um 38. Até aí, tudo tranquilo. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Por mais que os trombos, a maioria dos êmbolos, dos trombos em si, que causam essa embolia, a maioria dos êmbolos venham dos nossos membros inferiores, a presença de sinais e sintomas de trombose venosa profunda, o TVP, ocorre em apenas 30% dos pacientes. Então, não necessariamente um êmbolo que vem do membro inferior vá levar uma TVP, uma trombose venosa profunda. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Então era isso que eu queria te falar sobre essa questão de fatores de risco. Depois a gente vai continuar falando sobre outras coisas. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Eu agradeço muito a Alura por estar patrocinando, que por estar apoiando Consegue Me Explicar. Vocês são muito importantes pra gente. Muito obrigado, Alura. Não vamos deixar de olhar o site deles. Vai estar aí na descrição, como sempre. Dá uma olhadinha. Adquira um dos cursos. Vocês não vão se arrepender. Pode confiar em mim. Eu tô falando isso por vocês porque eu tô falando para vocês de algo que eu confio. E na Alura, eu confio totalmente. Não esquece de seguir o Consegue Me Explicar no Spotify, no Cashbox. Vai estar ajudando muito isso. Então basta clicar nesse botãozinho de seguir, que você vai estar recebendo as notificações, tá bom? E não esquece de seguir o Consegue Me Explicar no Instagram, que é @consegue_me_explicar_. @consegue_me_explicar_. Não esquece disso, por favor. E claro, dá uma olhadinha no meu Linktree e, se possível, adquire minhas obras na Amazon, tá bom? Mariposa sobre a Lamparina e Pô Simples. Eu aposto que você vai se entreter dessa forma. Beleza? Eu espero que você esteja bem, que sua saúde esteja bem. Eu me preocupo muito com você. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail do Consegue Me Explicar. O e-mail tá sempre na descrição e ele é pra vocês. É pra vocês mandar dúvida, sugestão de tema. O e-mail é conseguemeexplicar, tudo junto e minúsculo, @hotmail.com. Pode mandar mensagem lá que eu vou falar com vocês com o maior carinho e amor. Pode mandar angústia, pode mandar o que vocês quiser. O Consegue Me Explicar tá aqui para ajudar. A palavra-chave desse podcast é ajudar. É um pelo outro. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você esteja bem. Fique bem. Um beijo. Valeu, falou e fui!